Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação da ata número 19. Questiona-se alguma da senhora ou senhores deputados que quer usar da palavra? Não. Portanto, podemos colocar então a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2, aprovação do regulamento da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Foram apresentadas duas propostas de alteração, uma por parte do Partido Socialista e outra por parte do Partido Social Democrata. Questiona-se algum dos senhores deputados que quer intervir? Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, as nossas propostas são coincidentes no seu fim, no seu propósito, porque, de facto, aquilo que estava no projeto de regulamento é algo que vai no sentido contrário do que tem sido a prática parlamentar, quando há um requerimento, aquilo que sucede é que o partido requerente tem a primeira palavra e não o maior partido da oposição. Da nossa parte não é necessário qualquer referência no regulamento, porque está na grelha e, portanto, não há a necessidade de colocar isso. A grelha consta do regulamento e, portanto, já está feita essa referência, mas também não vem mal ao mundo ficar aquilo que é a redação do PSD, porque ela quer dizer exatamente a mesma coisa do que já consta das grelhas e, portanto, é como aos partidos se sentirem mais à vontade da nossa parte.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, mais deputados e presentes. Portanto, nós, inicialmente, quando. Peço desculpa. Isto é avisar-me para eu comprar o bilhete de comboio. Foi uma. Enfim, foi coincidência. Quando nós analisamos o que estava em cima da mesa, nós ponderamos apresentar uma proposta de eliminação exatamente como o Partido Socialista apresentou. E, portanto, nós estamos confortáveis, quer com a nossa proposta, quer com a proposta que o Partido Socialista faz, concordamos com ela. Porque é que nós apresentamos da forma como apresentamos, e sendo o mais transparente possível com todos? Para que não pensassem que nós estávamos a eliminar alguma coisa com algum segundo intuito, nós dirigimos a nossa proposta precisamente para que se percebesse que há casos em que não pode ser o maior partido da oposição a iniciar a audição, desde logo no caso em que há os requerimentos, em que deve ser o requerente, naturalmente, a iniciar. E por isso é que nós apresentamos da forma como apresentamos. Agora, nós estamos confortáveis, quer com a nossa, quer com aquela que o Partido Socialista apresentou. Talvez, fruto do debate, se pudesse chegar aqui a alguma solução por consenso, não sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pretende dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta questão, não me choca nada esta redação proposta no artigo 16, número 7, pelo PSD, no sentido de que seja mais explícito no sentido de que inicia pelo principal partido da oposição, sem prejuízo da intervenção inicial do membro do governo, exceto nas audições, que de facto tem sido tradicional, a requerimento em que se aplica a respectiva grelha. Portanto, nós não temos nada a opor, desde que se mantenha o ponto neste preceito do artigo 16. Quanto às restantes alterações que o PSD está a propor, também não temos nada a opor no artigo 20, e nas grelhas de tempo. O eliminar, não sei qual é o alcance do eliminar desta questão de isso tomar a mesa, no artigo 20 do ponto B, eliminar as inscrições para que as rendas subsequentes devam ser comunicadas à mesa até ao final da primeira ronda. Não sei qual é o alcance, gostaria de perguntar.
Se tivermos mais do que duas rondas, não é? Estamos muito cedo a dizer logo quais são as pessoas que devem inscrever para a última ronda. É só por isso. Se tivermos três rondas, é um bocado estranho que na primeira tínhamos que estar a indicar as pessoas da terceira, não é?
Hã? Sim, na perspectiva de haver uma terceira ronda, nada a pôr. Por nós, tudo ok.
Muito bem. Questiono o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sim. Entendendo que o efeito prático é o mesmo de aceitar a proposta do PSD ou a nossa, queria só dar duas ou três notas. A primeira é que esta norma não tem antecedentes, portanto, é uma novidade no regulamento desta Comissão. A segunda é que esta norma não consta de nenhum outro regulamento de Comissão nas Comissões Permanentes da Assembleia da República. E a terceira é que, porventura, mais do que a expressão principal, se usa a expressão maior, porque aqui é a dimensão do grupo parlamentar e não propriamente a sua percepção de importância.
Muito bem. Portanto, então, no artigo 16, portanto, na proposta de alteração do PSD, o que o PS está a propor é alterar a palavra, portanto, principia pelo principal, pelo principia pelo maior partido da oposição. É isso, deputado? Da parte do PSD,
também não há nada a opor. De facto, o Chega é o maior partido da oposição.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a questão é, retiram a vossa proposta, se podemos votar a proposta do... Porque nós vamos, portanto, agora votar, vamos começar exatamente pela vossa proposta. Pela proposta de eliminação.
Acho que podemos votar as propostas todas, muito obrigado.
Querem votar as propostas todas? Muito bem. Então, vamos começar pela proposta de alteração do Partido Socialista. Questiono quem vota contra. O partido Chega. Quem se abstém? Estamos a votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Portanto, que é a eliminação do ponto 7 do artigo 16. Não, é porque as propostas de eliminação, portanto, são votadas primeiro que as propostas de alteração. Muito bem. Então vamos iniciar novamente a votação. Senhores deputados, vamos votar então a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O Partido Chega. Quem se abstém? O Partido Social Democrata. Portanto, com o voto a favor do Partido Socialista, a proposta é rejeitada. Agora vamos votar a proposta de alteração do Partido Social Democrata. Podemos votar toda em conjunto, certo? Muito bem. Quem vota contra? Ah, com a alteração preconizada pelo Partido Socialista. Portanto, ou seja, passa de principia pelo maior partido da oposição e não pelo principal partido da oposição. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Partido Socialista. Portanto, com os votos a favor do Partido Chega e do Partido Social Democrata, a proposta está aprovada. E agora vamos votar o draft do regulamento que foi proposto pelos serviços com as alterações aprovadas, portanto, através da proposta de alteração do Partido Social Democrata, com a alteração também preconizada pelo Partido Socialista. Portanto, há a proposta de alteração do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista. Portanto, com os votos, é aprovado com os votos a favor do Partido Chega e do Partido Social Democrata. E damos assim por encerrado a aprovação do regulamento da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Passamos então ao ponto 3. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo deputado único do JPP para a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre os benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. O Sr. Deputado único do JPP não está presente. Questiono se alguma das senhoras e senhores deputados queira usar a palavra. O Sr. Deputado Hugo Carneiro tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas gostava de dar nota do seguinte. A matéria que está aqui em causa, eu acho que isto deve mesmo suscitar a reflexão de todos. A matéria que está aqui em causa resulta de entendimentos que a autoridade tributária teve, não o governo. E, na sequência das decisões do Tribunal Constitucional, a autoridade tributária terá que agir em conformidade. Portanto, eu parece-me um bocadinho deslocado, olhando para os diferentes pontos que são apresentados para justificar a audição do Ministro das Finanças e não da autoridade tributária, que se chama aqui o Ministro das Finanças. Reparem, o primeiro ponto diz: esclarecer os fundamentos políticos, jurídicos e administrativos que sustentam a intenção de retirar benefícios fiscais a doentes oncológicos. Ora, se eles existem, eu não sei se existem ou não, acho estranho que a autoridade tributária funcionasse com fundamentos políticos, mas se eles existissem, nomeadamente fundamentos jurídicos, a autoridade tributária é que os deveria justificar. Depois, explicar de que forma o Governo compatibiliza essa intenção com os princípios da dignidade da pessoa humana. Ora, se não foi o Governo que agiu para isto, também não consigo perceber o que é que o Ministro das Finanças ou qualquer outro membro do Governo poderia vir cá esclarecer sobre esta matéria. Quanto muito, a autoridade tributária, numa dissertação filosófica que aqui pudesse fazer, poderia vir tratar esta matéria. Depois, esclarecer se foi avaliado o impacto social, económico e psicológico desta orientação sobre doentes oncológicos e respectivas famílias. Ora, o Governo não teve nenhuma intervenção em decisões da autoridade tributária e, portanto, não estou a ver também como é que poderia vir cá tratar essa matéria. Depois, justificar a necessidade de intervenção do Tribunal Constitucional para travar uma solução que se revelou materialmente injusta. Ora, o Tribunal Constitucional interveio porque houve cidadãos que se sentiram lesados, recorreram aos tribunais e os tribunais agiram em conformidade, tendo chegado ao Tribunal Constitucional. Portanto, também, provavelmente aqui nem é a autoridade tributária que tem que justificar a necessidade de intervenção do Tribunal. Não, são os lesados que sentiram essa necessidade e que é mais do que justificada e compreensível. Qualquer cidadão pode recorrer aos tribunais quando vê os seus direitos supostamente lesados. E, portanto, eu parece-me que o requerimento que é apresentado está um bocadinho deslocado na medida em que, ao ouvir-se alguém, seria a autoridade tributária, a diretora-geral eventualmente, e não o Ministro das Finanças, não teve nenhuma intervenção nesta matéria. E, portanto, aquilo que a autoridade tributária tem que fazer é agir em conformidade com base naquilo que é a decisão do Tribunal Constitucional neste caso. Portanto, eu parece-me de facto que isto é um golo para canto, se me permitem a expressão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que isto é um assunto que é antigo e que tem barbas e muitos de nós que estamos há muitos anos nesta comissão conhecem os relatos das pessoas que nos escrevem sobre isto. A alteração da lei que suscitou esta temática, também uma norma transitória, um regime transitório que foi aprovado num orçamento do Estado, penso que de 23 ou de 24, justamente para estas pessoas. E, portanto, nós estamos perante um desenvolvimento que é muito relevante, porque, de facto, é um acordo no Tribunal Constitucional, que é algo que não acontece todos os dias, para não dizer que acontece muito raramente, sobre uma matéria que esta Comissão já abordou várias vezes. E, em concreto, nós estamos a falar de a necessidade de percebermos como a CAT agora vai lidar sobre esta matéria. Nós, agora a AT terá que cumprir a lei. A AT é tutelada pelo Governo. Eu concordo com aquilo que é muitas das considerações do Sr. Deputado Carneiro em relação aos motivos, enfim, à intervenção que a JTPP diz que quer fazer ao Sr. Ministro. Mas isso não significa que não haja uma utilidade política e de fiscalização da atividade do Governo em ouvir o Sr. Ministro. Ouvir o Sr. Ministro, na medida em que ele tutela a AT e ele terá a responsabilidade agora, ele, enfim, por delegação de competências, com certeza a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, mas terá agora a responsabilidade de fazer executar a lei. E nós sabemos que há leis que acabam por nunca ser executadas e, portanto, é importante nós podermos perguntar ao responsável político quando é que ela vai ser executada, quantas pessoas é que nós estamos a falar, que medidas é que vai tomar neste sentido. Eu recordo, por exemplo, que ainda a semana passada, na audição regimental, tivemos um exemplo de uma lei que está em vigor, por exemplo, a lei do prémio salarial, e que o Sr. Ministro disse que, apesar da AT ter a responsabilidade de cumprir a lei, que o Governo entendeu que a AT não deveria cumprir a lei, não deveria pagar essa norma. E, portanto, do nosso ponto de vista, quer dizer, acho que há todo o interesse e utilidade em ouvirmos o Sr. Ministro. Se porventura o Sr. Ministro disser que isto é uma matéria sobre a qual ele não intervém, que entende que exclusivamente a AT que deve intervir, isso é uma questão para nós avaliarmos nessa altura. Agora, até lá, nós não temos tutela sobre a AT. Nós, quem responde para a Assembleia da República, é o Governo. E é o Governo que nós devemos questionar.
Questiono só algum... Senhor Deputado, quer usar a palavra? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não? Muito bem. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Eu só gostava de recordar a quantidade de vezes que nós chamamos já aqui a Diretora-Geral da Autoridade Tributária e nos chamamos o Ministro das Finanças, em matéria que devia ser explicada pela Diretora-Geral. Por exemplo, a matéria do IMI e das barragens é um exemplo, não é? Portanto, não adianta agora aqui ignorar todos esses antecedentes. E, portanto, se é a Autoridade Tributária os serviços que executam esta matéria, parece-me que o requerimento está deslocado precisamente porque propõe a entidade errada a ser ouvida. Se na sequência de uma eventual audição à Diretora-Geral da Autoridade Tributária fossem referidas informações que justificassem a audição de um membro do Governo porque se descortinava uma qualquer orientação política para lesar pessoas, pronto, eu aí até perceberia que o fizessem. Agora aqui não percebo. Portanto, nós votaremos contra.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu penso que os serviços da Comissão poder-nos-ão ajudar em relação a isto, mas da minha memória, nomeadamente em relação ao IMI das barragens, nós ouvimos a AT, mas ouvimos sempre também, e creio que até antes, os membros do Governo. Porque, tendencialmente, creio que é assim que nós devemos agir perante responsáveis políticos e não responsáveis técnicos.
Enfim, daquilo que tenho memória, do que tenho memória, efetivamente, primeiro foi ouvida sempre a Diretora-Geral da AT e depois, então, é que foram ouvidos os membros do Governo. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, nós nunca nos devemos opor a ouvir as matérias que os senhores deputados considerem relevantes, desde que sejam relevantes. E nós consideramos que esta questão dos doentes oncológicos são relevantes. Mas estamos a ver sempre um instante, que é, estamos aqui a discutir algo e estamos aqui os três partidos, e agora enriquecidos pela Iniciativa Liberal, a tomar decisões pelos outros. O Sr. Deputado do JPP não está cá. E, portanto, ou duas uma, ou levamos isto para a próxima reunião em que ele esteja cá para nos explicar quais os motivos para não vir a ABT, para vir o Ministro, e, portanto, eu acho que é relevante, ou então chega, vai-se abster. Eu acho é que seria relevante que o Sr. Deputado do JPP, que ousa, e bem, as funções que tem, trazer um requerimento desta natureza, que venha cá defender os motivos pelos quais quer trazer este assunto à Comissão. Como não o faz, o Chega vai-se abster se o Sr. Presidente entender pôr à votação. Mas acho que devia deixar ficar para a próxima reunião. Muito obrigado.
Cabe a qualquer grupo parlamentar, se assim o entender, pedir o adiamento do ponto, a título protestativo. Cabe a qualquer grupo parlamentar, se assim o entender, pedir o adiamento protestativo do ponto. Quero, contudo, deixar salvaguardado que os serviços contactaram o requerente para a apresentação e portanto, do requerimento e que não houve qualquer resposta. Portanto, não houve qualquer resposta por parte do
requerente. Ele estava na audição que nós tivemos, eu vi-o. E, portanto, se não quer vir à Comissão, isso é um problema que com certeza será dele. E, portanto, a Comissão deve dizer que se o seu deputado quer vir apresentar o seu requerimento, muito bem, não querendo, ficará à espera que ele venha cá.
Nós contactámos, houve esse contacto, mas não houve
então,
qualquer tipo de resposta.
Adiamos o ponto até ele vir a esta comissão.
Pronto, muito bem. Então, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu só gostava que ficasse claro qual é a figura que é usada para adiar, porque nós estamos em condições de votar.
Muito obrigado. Qual é o grupo parlamentar, Sr. Deputado, que quer adiar protestativamente o ponto?
Oh, Sr. Presidente, não é questão de protestativamente. Eu, noutras comissões, há esse... não está aqui o deputado para apresentar. Passemos para o ponto seguinte. Eu acho que nós podemos e devíamos adotar esse procedimento. Não me parece que nós estejamos a tomar decisões pelos outros, quando os outros não estão cá para se defender.
Nós não estamos a tomar decisões pelos outros.
Estamos?
Nós,
é uma proposta de alguém?
A proposta está em condições de ser votada, o ponto foi apresentado. Os serviços contactaram o requerente para apresentar o requerimento e o requerente, por isso, simplesmente não respondeu.
Então pronto, agora, fica por testemunhamento da nossa parte do pedido de adiamento. Caso o deputado na próxima reunião não apareça, nós, como lhe disse, não viabilizaremos, abstemos-nos, porque não consideramos que seja importante não ficar a votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, fica adiado este ponto. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação do relatório do projeto de lei 281 da Iniciativa Liberal, reforça o papel do idea.gov.pt e cria o portal da validação documental. Portanto, isto é feito em conexão Portanto, a 13ª é a comissão competente e é feita em conexão com a 1ª comissão. Sr. O relator deste relatório, o Sr. Deputado João Ribeiro. Sr. Deputado, tem a palavra para fazer a apresentação do relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a senhoras e os senhores deputados. O relatório foi distribuído por todos os senhores deputados. Vou fazer uma breve apresentação. A Iniciativa Liberal tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 281/17, que reforça o papel do id.gov.pt e cria o portal da validação documental. A presente iniciativa promove o ditamento de todos os certificados de cidadãos de índole civil, predial, comercial, veículos, criminal, fiscal, contributivo, académico e de propriedade industrial ao leque de documentos disponibilizados na aplicação do id.gov.pt, garantindo o acesso gratuito e autenticado por parte de todas as pessoas e empresas. O deputado relator do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião. Em conclusão, este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais à data para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Dar só uma nota de agradecimento aos serviços pela nota técnica que nos foi entregue e estou a dispor para qualquer questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos algum Sr. Deputado que quer usar a palavra?
Sr. Presidente, apenas para agradecer ao Sr. Relator o trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
No mesmo sentido também.
Muito obrigado. Vamos então colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está. Sr. Deputado, eu peço desculpa, não dei a palavra, não sei se queria. Também para agradecer. Ah, muito bem. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, também faz o agradecimento. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto 5, discussão do projeto de resolução 361 do PS. Recomendo ao Governo que defenda nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual a soberania dos Estados-membros em matéria de pensões e rejeita a condicionalidade de fundos europeus a reformas dos sistemas públicos de pensões. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está neste momento em discussão, a nível da União Europeia, o próximo quadro financeiro plurianual. E à luz do que foi o Next Generation EU, portanto os planos de recuperação e resiliência, está a ser ponderada a adoção de condicionalidade do ponto de vista de políticas públicas, ou seja, de reformas e de investimentos, para o desembolso de verbas do quadro financeiro plurianual. Ora, isso é uma matéria que seguramente o Governo português, o Parlamento Europeu, irá debater aprofundadamente. A questão estará em nós podermos debater uma matéria de soberania. E a questão de soberania e de Estado de Direito Democrático é esta. Nós até podemos aceitar que a União Europeia imponha a condicionalidade que é proposta pelos Estados-membros. Mas devemos aceitar que ela tenha condicionalidade que não é proposta pelos Estados-membros? É a primeira pergunta. Se um Estado-membro não quiser fazer essa reforma, deve ser obrigado a fazê-la. Uma das características do PRR foi que as reformas eram propostas pelos Estados-membros, contratualizadas com a União Europeia, e, portanto, era dependente de haver a validação democrática dessa mesma reforma. Não era a imposição exterior, através dos serviços técnicos da Comissão, das reformas que eram pretendidas. A segunda pergunta a fazer é, deve a Comissão Europeia poder impor reformas em áreas que não são a competência da União Europeia? E manifestamente o sistema público de pensões não é uma dessas competências. Há várias outras, mas essa não é uma delas. E, aliás, foi esta a reação praticamente unânime do ponto de vista de grupos parlamentares europeus, do ponto de vista das instituições europeias, a uma notícia que foi aflorada de que esta intenção estava a ser preparada. E eu percebo que os estimados colegas possam dizer, bom, até vir uma proposta, porventura não faz sentido decidir isto. Mas estas propostas são negociadas a nível europeu, em conselhos a que nós não temos assento, e são decididas em pequenos pormenores, em documentos fechados, sobre o qual nós só teremos uma opinião depois de ele tiver de estar devidamente aprovado. E, portanto, faz sentido que a Assembleia da República possa dizer que qualquer reforma do seu sistema público de pensões não deve ser imposto por Bruxelas. porque não tem competência para isso, e só deve ser uma condição de fundos europeus, se essa for uma vontade do Governo de Portugal, e que tenha validação e escrutínio na Assembleia da República, que dá naturalmente poderes ao Governo através do escrutínio que faz. É esse o propósito do nosso projeto de resolução, é pôr aqui uma baia antes que essa baia seja escancarada por nós em salas fechadas sobre a qual nós não temos luz nem acesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do projeto de resolução. Questiona-se algum senhor ou Sr. Deputado quer usar a palavra? Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu estava convencido que este projeto de resolução do Partido Socialista ia ser retirado, tanto ou mais pela sessão que tivemos agora mesmo com a Sra. Comissária Europeia, Maria Luísa Albuquerque, que eu julgo mesmo que ela abordou este tema. Eu digo julgo porque eu estava a ouvir duas coisas. Estávamos a tratar aqui do início da sessão, foi precisamente aqui às 5 horas, se começávamos de imediato ou se aguardávamos pelo final da sua intervenção. Enquanto eu julgo que precisamente nesse momento ela estava a falar sobre o tema. Independentemente disso, do que ela poderá ter dito ou não hoje, ontem mesmo numa conferência da ASF, este tema foi abordado, isto foi noticiado na comunicação social, em que, e cito aqui o Jornal de Negócios, que diz, Maria Luísa Albuquerque esclareceu que as penalizações aos Estados-membros que não implementarem a reforma das pensões, investimentos e a literacia, não está em cima da mesa. E diz também que a Comissária afastou penalizações, incluindo nos novos fundos europeus, informação que chegou a ser veiculada pelo político. Portanto, esta é a fonte desta iniciativa do Partido Socialista, tanto quanto sei. Portanto, há um artigo que sai no Jornal Político que dá aso a esta possibilidade de isto vir a acontecer e suscita esta reação do Partido Socialista. Portanto, o que me parece que foi uma reação um pouco precipitada, aliás, até também à semelhança do que já aconteceu no passado com outros temas, nomeadamente na questão da noção sintética de rendimento, é que nós já tivemos também aqui o Partido Socialista a pedir uma série de audições em que rapidamente constatamos que foi uma precipitação do Partido Socialista, e aqui parece-me que está a acontecer o mesmo, e acho que estas afirmações da Sra. Comissária Europeia ontem mesmo, aqui em Portugal, são suficientes para este tema ficar por si só esvaziado. Este projeto de resolução do Partido Socialista, portanto, não refere aqui fontes, não refere aqui nada em concreto, portanto, não temos também nada material com o qual decidir, como aliás o Partido Socialista também assumiu aqui na apresentação, é, digamos, tentar travar algo que venha a acontecer no futuro. Contudo, portanto, eu acho que fica manifesto que isto parte de um pressuposto errado. Portanto, é sabido que a Comissão Europeia apresentou aqui um pacote que inclui recomendações aos Estados-membros sobre os sistemas das pensões, mas que são apenas isso, recomendações, e reconhecem inclusivamente e expressamente que é da competência nacional. Aliás, há aqui uma recomendação que é a 2025/2384, que diz expressamente: a presente recomendação não afeta o direito dos Estados-membros a determinarem os princípios fundamentais dos seus sistemas de proteção social, incluindo os regimes de pensões, nem as diversas práticas nacionais no domínio das relações laborais e diálogo social. Portanto, está preto no branco e acho que está perfeitamente esclarecido, quer pelas recomendações da Comissão Europeia, quer pelas declarações da Sra. Comissária Europeia, que isto já ficou bem explícito. Portanto, eu acho que estamos perante mais uma precipitação do Partido Socialista, pelo que acho que, portanto, faria sentido que este projeto fosse retirado, assim não sendo, naturalmente, que nós não poderemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. É referido pelo PS nesta exposição de motivos que qualquer tentativa de subordinar o acesso aos fundos europeus à adoção das reformas estruturais nos sistemas de pensões configuraria uma clara violação do princípio da subsidiariedade e uma ingerência numa área reservada à soberania social dos Estados-membros. Nisto estamos de acordo. há que saber separar as águas, manter a soberania nacional numa matéria tão estruturante como o sistema de pensões. No entanto, e ao contrário do PS, e por isso não podemos acompanhar esta iniciativa, porque não diabolizamos os mercados de capitais, como o PS tem feito ao longo dos tempos. Devemos, e sim, utilizar os mercados de capitais como uma ferramenta complementar, como uma forma de constituir um sistema mais robusto. Devemos aproveitar as vantagens dos mercados acionistas e obrigacionistas como forma de reforçar o nosso sistema de pensões, algo que o PS e a extrema-esquerda, por seguir ideológica ou falta de literacia financeira, não sei, se recusa a fazer. O Chega quer fazer parte deste debate e é por isso mesmo que temos neste momento um projeto de resolução que prevê a revisão das regras de investimento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, um projeto de lei que atualiza os benefícios fiscais dos planos de poupança-reforma, pequenos passos para começarmos a tornar o sistema de pensões mais sustentável e permitir que aqueles que atualmente estão no mercado de trabalho olhem para a sua reforma de uma forma mais tranquila. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os comentários dos diferentes partidos e dizer ao Sr. Deputado João Ribeiro do Chega que o Grupo do Partido Socialista está de acordo em relação à valorização do mercado de capitais. Foi o Partido Socialista, na Lei de Base de Segurança Social, instituiu o Pilar 2 e o Pilar 3, prevêem justamente a complementaridade das pensões privadas com as pensões públicas. Foi pela mão do Partido Socialista que não só houve a estrutura de missão capitalizar, como a seguir houve o relatório da OCDE sobre o mercado de capitais em Portugal, que depois resultou num relatório que previu um conjunto de alterações legislativas, muitas das quais foram implementadas, e nos últimos anos levaram já a alguma expansão do mercado de capitais. Foi pela mão do Partido Socialista que o Portugal foi elogiado por a Comissão Europeia como tendo feito uma das mais importantes reformas fiscais em matéria de mercado de capitais, porque o chamado viés fiscal que beneficia a dívida sobre o investimento em mercado de capitais foi eliminado em Portugal. Isso aconteceu no nosso período de governação. E, portanto, sem prejuízo, com certeza, de muitas coisas em que o PS e o Chega estão em desacordo, esta não aparenta ser uma delas. E este projeto de resolução em nada obsta a que as pensões privadas sejam complementares. O que nós não queremos é que, através de Bruxelas, de forma pouco transparente, se obrigue Portugal a prescindir ou a alterar o seu sistema público de pensões. Pensões privadas complementares, sim, mas não, digamos assim, forçadas pela nossa goela. E em relação à intervenção do Sr. Deputado Carneiro, peço desculpa, Alberto Fonseca, eu penso que este projeto de resolução serve dois potenciais propósitos. Se esta intenção existia, como o Jornal Político afirmou, e como, aliás, o próprio Presidente do Conselho Europeu viu-se na necessidade de vir avisar que a Comissão não poderia propor isto, como estava a ser avançado pelo Jornal Político, que era fontes da Comissão a querer propor, então este projeto de resolução juntou-se não só ao Presidente do Conselho Europeu, a vários governos nacionais, de várias cores políticas, a vários grupos parlamentares europeus, numa medida corretiva. E, pelos vistos, cumpriu o seu propósito, porque, pelo menos, a Comissária Maria Luísa Albuquerque já veio dizer que isso não está em cima da mesa na perspectiva dela. Há uma segunda dimensão que é importante, que é a dimensão preventiva. Porque, como os senhores deputados saberão, isto é um processo de negociação em que a procissão ainda vai no adro. E, infelizmente, teremos muita negociação pela frente. E nós não sabemos o que é que poderão vir a ser cedências mais à frente. E eu acho que seríamos pouco prudentes em não afirmar a posição do Parlamento Português, em coerência com a nossa Constituição, com a soberania do nosso país, de defender o nosso sistema de pensões, pelos vistos até defender a posição que a Comissária Portuguesa afirmou. E, portanto, é-me especialmente incompreensível se a própria Comissária Portuguesa não concorda que isto seja uma matéria de condicionalidade, em que possamos vir a ser obrigados a fazer esta reforma, que agora seja o partido do qual a senhora comissária é militante e, enfim, cujo governo desse partido a indicou para a comissária, que venha agora dizer que não concorda com uma coisa que a própria comissária defendeu. Acho que estariam a desmentir e a contrariar a senhora comissária e eu, com certeza, acredito que não é a intenção do senhor deputado Alberto Fonseca e poderá repensar aquilo que é o seu sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Questão se algum dos senhores deputados quer usar a palavra. Senhor deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Pronto, eu não sei muito bem como responder ao deputado Miguel Costa Matos, porque pronto, o ponto de partida de toda esta discussão é apenas um artigo no Político, no jornal O Político, que já foi desmentido por toda a gente. Portanto, se o jornal O Político ou o jornal qualquer sair a notícia coisa mais disparatada, que toda a gente desmente, nós sentimos a necessidade de fazer projetos de resolução para prevenir uma coisa que seja um artigo, uma coisa que já está desmentida. Portanto, é um pouco difícil rebater este tipo de argumentação quando acho que cai por terra todos esses argumentos. Mas choca-me no discurso do Partido Socialista reiterar, por mais do que uma vez, referir-se a estes processos na União Europeia como pouco transparentes. Eu conheci o Partido Socialista como partido europeísta, nós, pelo menos no Partido Social Democrata, somos e temos muito orgulho no processo de construção da União Europeia ao longo de todos estes anos, ainda para mais tendo o Partido Socialista, um destacado militante seu, já que estamos a falar de militantes, num alto cargo na Europa, ainda me choca mais ouvir estas coisas do Partido Socialista. Para terminar, dizia apenas que qualquer matéria, como sabemos e como tem sido prática nesta casa, qualquer matéria decidida na Europa que implique, que tenha implicações a nível nacional, é discutida aqui também nesta casa, nomeadamente na Comissão de Assuntos Europeus e também nas comissões competentes, como se fosse o caso, viria aqui para também nos pronunciarmos, o que não vai ser o caso, como já foi, penso eu, suficientemente esclarecido na minha intervenção inicial. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, estamos de acordo com a União Europeia não nos impor o que é que nós fazemos com o nosso fundo de pensões. Mas também é verdade, e acho que podemos estar todos de acordo, concordando com a opção ou não, que o que acontece atualmente, o Fundo de Estabilização da Segurança Social é utilizado em aplicações de muito baixo retorno e também, tanto o PS como agora faz o PSD também, acabam por utilizar aquele valor, porque está na lei, é o que vocês me vão dizer, para artificialmente reduzir a dívida pública. Eu acho que era o interesse dos nossos pensionistas e reformados atuais e futuros devia prevalecer sobre a redução da dívida pública com instrumentos, uma carteira diversificada, mas com instrumentos que tivessem um retorno maior, e acho que era um sinal errado que íamos estar a dar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono-se, já podemos avançar para o encerramento. Sr. Deputado Miguel Costa Matos quer fazer um encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção do Sr. Deputado João Ribeiro, é uma discussão que não é a discussão deste projeto de resolução, que se limita à matéria da soberania dos Estados-membros em não verem o seu sistema público de pensões regateado à mesa negocial do Orçamento Europeu. É uma discussão que valerá a pena ter, e que seguramente se o Chega apresentou esse projeto de lei, tê-lo-emos, porque sem dúvida que os mercados capitais estão a evoluir muito rapidamente, e faz sentido agora que também o nosso Fundo de Estabilização Financeira cresceu de tal maneira, do ponto de vista da sua dimensão, que se faça a devida análise do que possa ser o seu perfil de investimento, e portanto, quando quiserem agendarem esse ponto, teremos todo o gosto em discuti-lo, porque a sustentabilidade da Segurança Social não é património de nenhum partido, é património dos pensionistas, atuais e futuros, no qual se conta todos nós, mas também todos os cidadãos que nos elegeram. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu penso que o Sr. Deputado é coordenador do Grupo Mandado do PSD e sabe que o quadro financeiro plurianual já veio a esta comissão para escrutínio. Aliás, está cá a Sra. Deputada, que foi a relatora justamente desse escrutínio. E vimos, aliás, qual é que foi a postura do PSD em relação a esse escrutínio, que é sempre de não vale a pena discutir mais lá em Bruxelas que decidam. Foi assim em relação ao quadro financeiro plurianual, ao relatório da Sra. Deputada, foi assim em relação aos recursos próprios e aquilo que foi o relatório que eu próprio apresentei. Não surpreende que alguns querem fazer Portugal o bom aluno, mas do nosso ponto de vista, aprofundar a integração europeia não é sermos um aluno mestrado, é sermos um aluno dedicado do ponto de vista de promovermos uma integração consciente e responsável. Senhor Deputado, o Senhor Deputado sabe perfeitamente que esta negociação agora seguirá para o Conselho Europeu, onde já não voltará a escrutínio formal na Assembleia da República. Caber-nos-á, então, como deputados, promover substancialmente o debate das matérias. Se isto não avançar, será também uma conquista do grupo parlamentar do Partido Socialista que apresentou isto. E já agora digo-lhe mais. do Presidente do Conselho Europeu, que se afirmou contra isto. Se a notícia era tão infundada como o Sr. Deputado afirma, surpreende-me que o Presidente do Conselho Europeu, que não é uma figura menor na arquitetura europeia, tenha visto a necessidade de tomar uma posição pública sobre a matéria. Portanto, eu encerro, deixando a pergunta, que ficará na sua consciência com certeza, de que o grupo parlamentar do PSD quer que fique escrito a vossa posição em relação a esta matéria. Disse.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à votação deste projeto de... é só discussão, pensei que era discussão e votação. Peço desculpa, pronto. Vamos então remeter este projeto de resolução para plenário para as devidas votações regimentais nos termos do artigo 128, portanto, número 4. Lapso meu, peço desculpa. Passamos então ao ponto 6, fixação da redação final da resolução referente ao projeto de resolução 119 do Chega. Recomendo ao Governo que crie as condições necessárias para o cumprimento interno do Regulamento Europeu relativo aos mercados criptoativos e ao projeto de resolução 179 do PS. Recomendo ao Governo que aprove com urgência o diploma que assegura a execução nacional do Regulamento Europeu para o setor dos criptoativos. Questiona-se algum dos senhores deputados que quer usar a palavra, relativamente a esta matéria? Sr. Deputado Domingos.
Senhor Presidente, tal como dissemos por e-mail, nada a apontar, a redação da DAPLAN está boa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado... Não, da parte do PSD não, da parte do Chega. Não sei se haverá alguma também, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Estamos também de acordo, também somos parte interessada, um dos projetos de solução é nosso, e, portanto, já tínhamos acordado e está tudo perfeitamente normal.
Muito bem, então posso assumir que se encontra consensualizada a fixação da redação final referente ao projeto de resolução 119 do Chega e ao projeto de resolução 179 do Partido Socialista. Passamos então ao nosso ponto 7, análise da eventual retificação à Lei 73/2025 do artigo 138-AH do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, alterado pela Lei 73/2025. Teve origem na proposta de lei 34 do Governo. Portanto, penso que já terão a oportunidade de ter visto estas alterações, estas retificações ou esta retificação. O Grupo Parlamentar do PS já nos fez chegar, aliás, fez chegar um e-mail à Comissão exatamente com as retificações, a anuência das as retificações. Portanto, estão plenamente de acordo com os serviços. Não sei se há algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre esta matéria ou se podemos avançar. Nem o Partido Socialista.
Senhor Presidente, estamos de acordo com as observações do Sr. Deputado Carneiro. Muito obrigado.
Muito bem. Então, sendo assim, irão ser feitas as retificações que foram preconizadas pelos serviços. Passamos então ao ponto 8, definição da metodologia na especialidade da proposta de Lei 47 do Governo. Autoriza o Governo a aprovar medidas de desagravamento fiscal para o fomento da oferta à habitação. Cristiano, qual, portanto, temos que definir prazos para a apresentação de contributos e prazo subsequente para a apresentação das propostas de alteração. Cristiano, aqui os seus deputados querem sugerir os prazos. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós íamos propor que até à próxima sexta-feira fossem apresentadas as diligências. Depois... Sexta-feira, dia 16, essas diligências seriam votadas a dia 21, se não houver reunião antes, não é? De janeiro. Uhum. Depois, se forem requeridos pareceres escritos, que a resposta aos pareceres escritos pudesse vir até dia 30 de janeiro. E, eventualmente, se forem propostas audições que venham a ser aprovadas, que elas pudessem ocorrer antes do dia 30 de janeiro. Depois, à apresentação das propostas, sugeríamos que fosse até dia 4 de fevereiro e que, eventualmente, a Comissão ponderasse uma reunião extraordinária ainda nessa semana para podermos fazer a votação, talvez a 5, por exemplo, 5 de fevereiro.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com o que o Sr. Deputado Carneiro disse até o prazo do dia 30 agora. Eu acho que é muito curto para a apresentação de propostas de alteração. de 30, até dia 4. Dia 4 é quarta-feira, dia 30 é sexta, e portanto me parece que para ir para uma reunião dia 4, isto não pode ser trabalhar, não é questão de trabalhar ao fim de semana, nós todos trabalhamos um pouco em função das urgências que temos. Mas é um prazo muito curto para se apresentar propostas de habitação condignas e, portanto, o que eu propunha é que esse prazo fosse alongado mais uma semana. Me parece que é mais correto para ir à reunião dia 11. Quanto à questão dos contributos, nós estamos de acordo com nesta metodologia que possamos pedir a determinadas entidades, nomeadamente ordens profissionais, que tenham a ver com a matéria fiscal porque, e também com a questão da habitação. E estamos em condições de propor aqui 5 ou 6 audições para abreviar o processo, já que a matéria é urgente, estamos de acordo nessa matéria. O que eu pedi era que isto não fosse, não é correr a correr ou devagarinho, é que fosse dado um prazo que fosse execuível, dentro de sabemos nós que até vamos ter se calhar uma segunda volta presencial e nesta fase, e portanto estamos aqui nesta semana da segunda volta andar aqui às voltas com a habitação e com as propostas de alteração, que não me parece digno para esta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vamos lá ver. Isto são propostas que foram anunciadas em maio de 2024 pela parte do anterior Governo. São propostas que foram aprovadas em Conselho de Ministros em setembro de 2025. E, por algum motivo, só deram entrada na Assembleia da República em dezembro e depois já foram agendadas para janeiro. E, portanto, se há alguém a quem o PSD pode agradecer pela falta de urgência com que o processo foi tratado, até agora foi o Governo que se atrasou a aprovar e depois a dar entrada das próprias propostas de lei. Vamos lá ver. Eu percebo também que o PSD agora possa ter perspectivas de estar um bocadinho mais desocupado até sexta-feira, atendendo às sondagens. Mas nós não estamos a ter plenário justamente para que os deputados possam fazer o seu trabalho político e fazer campanha. E portanto, naturalmente nós estamos disponíveis para trabalhar e acamos cá, não é? Mas parece-me que é razoável que se possa ter uma perspectiva de entrega das diligências durante a próxima semana e que se possa a seguir votar as diligências. Agora, estarmos a definir quais é que são todas as entidades que nós queremos ouvir durante a campanha eleitoral para a primeira volta, nos últimos dias da campanha, acho que é excessivo e acho que é contra o espírito que, aliás, a Conferência de Líderes adotou quando decidiu que não haveria a plenária desta semana. Portanto, para isso havia plenários, como está aqui a ser dito em apartes. Do nosso ponto de vista, o prazo de diligências, de pedidos de diligência, deve ser alguns na próxima semana, quarta, quinta-feira, que nós temos tempo para seguir durante a próxima semana para podermos fazer esse trabalho de recolha desses pedidos de diligências. Eu penso que não há problema porque teremos a oportunidade de votar na semana a seguir, portanto ainda haverá comissão no dia 28 e portanto podemos votar as diligências no dia 28 e eu penso que isto é o máximo que nós podemos definir, porque ainda para mais, se o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pediu audições, nós não sabemos ainda se vamos para as audições ou somos só para pedidos escritos. Mas se o Chega quererá audições, o Parlamento vai... Ah, pronto. Nós ainda não temos decidido se queremos audições ou pedidos escritos. Também será sujeito à votação da Comissão, como é evidente. E se chumbarem, chumbam. Já aconteceu no passado. Pronto. Mas, portanto, penso que podíamos votar no dia 28 e, mediante o que for votado, decidir-se aí o calendário para as propostas de alteração. Até porque não sei quão grande é que será os contributos que chegarão das entidades, é preciso dar-lhes 10 dias, portanto, supondo que sendo votado a 28, damos 10 dias para elas entregarem, estaremos a falar de termos recebido os contributos logo a seguir à segunda volta, portanto, também não é acrescentar muito mais tempo, e aí sim tomarmos a decisão sobre o prazo das propostas de alteração. Eu acho que é um bocadinho pôr a carroça à frente dos bois, de até podemos ter muitas entidades a quem vamos pedir contributos e estarmos já a definir um prazo para propostas de alteração. Nem é muito habitual. Portanto, a nossa sugestão era esta, Sr. Presidente. Nós entregarmos os pedidos de diligência no dia 21 ou 22, portanto, dando aqui alguns dias aos grupos parlamentares depois das eleições para preparar os pedidos, e a votação dos pedidos de diligência no dia 28. Acho que também não é um grande atraso, face ao calendário que o PSD propôs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que o Grupo Parlamentar do PSD está a trabalhar e por isso é que também estamos nesta reunião e a Comissão está a reunir. E, portanto, não sei se o Sr. Deputado Miguel Costa Matos sabe, mas estas iniciativas até foram apresentadas com um pedido de urgência que não teve reflexo nas votações, mas teve reflexo no encurtamento dos prazos e o plenário só não foi mais cedo, porque, entretanto, se meteu o período de festas, que é conhecido e que todos certamente terão tido a oportunidade de vivenciar e experimentar. No sentido de ir ao encontro daquilo que foram as diferentes sensibilidades apresentadas, eu sugeria a seguinte reformulação face à proposta inicialmente apresentada. Portanto, que as diligências pudessem ser apresentadas até às 18 horas do dia 20, portanto, terça-feira da próxima semana, e que pudessem ser votadas no dia 21. Estamos a falar de diligências, senhores deputados. São coisas relativamente simples de apresentar, se querem ouvir ou se querem pedir um parecer escrito a uma entidade. É disso que estamos a falar. Portanto, serem votadas no dia 21, mantendo os demais prazos, com exceção o prazo de apresentação de propostas alongarmos até dia 9 de fevereiro e a votação ocorrer na comissão no dia 11 de fevereiro.
Portanto, o que o PSD propõe é a apresentação das diligências, portanto, até às 18 horas do dia 20 de janeiro, com votação no dia 21 de janeiro. Certo? E face ao que foi apresentado na anterior proposta, passar o prazo das propostas de alteração de 4 de fevereiro para 9 de fevereiro e elas serem votadas no dia 11 de fevereiro, é isso?
Posso.
Sr. Deputado Isidoro Teixeira, tem a palavra.
Agradecer a intervenção do Sr. Deputado Carneiro, que vai de encontro a mais uma semana que nós pedimos e, portanto, da nossa parte, estamos de acordo. Porque foi, ir ao encontro precisamente do que o Chega disse. Não é ganhar mais uma semana, mas sim dignificarmos a democracia com as eleições que temos e tempo mais para pensarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu até posso admitir que se entrega até dia 20 os prazos das diligências, porque é definir um conjunto de entidades, isso é para ouvir ou se é para contributo escrito, para peço desculpa. Mas pedir as propostas de alteração até ao dia 9, que é o dia a seguir à segunda volta das presidenciais, e sem saber o que as entidades vão mandar, eu acho que é pouco prudente. Eu penso que o normal, portanto, é as entidades terem 10 dias para responder, é isso que tem que ser habitual. Portanto, nós votarmos no dia 21, se elas tiverem 10 dias, têm até ao dia 31, pronto. Mas é assim, aí estamos a falar de nós termos a última semana de campanha da segunda volta das presidenciais para fazer propostas de alteração sobre projetos que eu saiba, quer dizer, são bastante importantes. Eu penso, Sr. Presidente, que o mais habitual é que se fique primeiro a definir os prazos das diligências e só depois de receber as diligências se definam o prazo das propostas de alteração. Nos processos legislativos que eu tenho feito aqui, é sempre assim que se faz. Mas, não sei, acho que é mais razoável depois de vermos as propostas, aliás, os contributos escritos, definimos o prazo das propostas de alteração. Não é no dia a seguir à segunda volta, temos que entregar propostas de alteração para estes projetos de lei, estas propostas de lei. Acho que isto é um assunto que merece ser tratado com essa ponderação.
Sim, visto desta perspectiva de ser o dia seguinte, eu pedi uma semana pensando no dia 11, mas agora aqui há dois prazos, a entrega dia 9 e votação dia 11, logo de seguida, o que é, de facto, um prazo curto. E fazia aqui uma proposta de alteração ao Sr. Deputado Carneiro, não é de ganhar mais 4 dias, mas que as propostas de alteração entrem no dia 13, final da semana, e que vão à comissão seguinte, ou seja, na votação, na comissão que ocorrerá dia 16, 17 ou 18 de fevereiro. E que o processo fique fechado até lá. Mantendo os outros prazos. Está bem assim? Portanto, as propostas de alteração serem durante a semana, Miguel, as propostas de alteração serem feitas durante a semana até dia 13 de fevereiro, ou seja, durante toda a semana seguinte. Até dia 13. E que vá à comissão parlamentar seguinte, que será 17 ou 18. Acho que é razoável, aí é razoável. Temos uma semana inteira, certamente com o Presidente André Ventura a ser Presidente da República.
Ora bom, só para resumirmos aqui um pouco o quadro, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sim, eu queria só dizer duas coisas em relação a isto. Quer dizer, a primeira é que estou então a partir do pressuposto que os grupos parlamentares do PSD e do Chega não vão querer condições de chamar aqui em diás para ouvirmos sobre estes projetos de lei, sobre este projeto de lei, esta proposta de lei. Acho que é, pelas vezes, a conclusão a que devemos chegar, porque se for necessário ouvir, e por exemplo, eu sei que a Ordem dos Contabilistas Certificados, que é uma ordem importante, quer ser ouvida no Parlamento sobre isto. Pronto, não sei se devemos estar já a precludir que haja alguma audição, a necessidade de alguma audição presencial. Mas pronto, se é para tirar essa conclusão de antemão, até é útil para a formulação dos pedidos de diligências. Agora, outra coisa é, eu de facto, quer dizer, eu não percebo porque é que este processo de especialidade é diferente de outros em que se primeiro definiu os contributos e só depois é que se definiu as propostas de alteração. Tipicamente, Sr. Presidente, é assim que temos feito em todos os processos legislativos, quer dizer, podem verificar noutros processos, temos tido vários aqui, se é assim que tem sido feito. Eu não quero adiar agora, acho um bocadinho estarmos a pôr isto um tiro no escuro e depois vamos chegar ao dia, à comissão de dia 11 e é chato estarmos a adiar a entrega de propostas de alteração porque de repente vemos que somos inundados por várias. Mas para entregar no dia 13. Pronto, o que eu estou a dizer é, vamos supor que nós recebemos montes de contributos muito avultados. Estamos a falar na semana de 9 a 13, temos que fazer o processo logístico todo da incorporação dessas propostas. É exigente.
Sr. Presidente, permite-me. Eu acho que aí uma questão de bom senso, Sr. Deputado Miguel Matos, que era, dentro da mesa de coordenadores, se houver alguma questão nessa matéria, e que decidamos no grupo constituído, alguma questão que possa surgir. Até lá.
Por nós, tudo bem. A única até coisa
lá,
é.
Manter este prazo indicativo.
Mais tipicamente, eu acho que era importante honrar aquilo que é a tradição desta casa, que é define-se primeiro os prazos dos contributos e depois, quando os recebemos, com base naquilo que é razoável perante os contributos, definimos o prazo de propostas de alteração. Até podemos dizer de antemão, se os contributos escritos não forem muito volumosos, que ficará para dia 13. Podemos definir isso. E cá estaremos no dia 11, se, nessa reunião de comissão, se for razoável meter o dia 13, que se faça a fixação no dia 11 para ficar no dia 13. Estamos aqui de boa fé, agora, estarmos às escuras a definir. Bem, é como quiserem, agora. É estarmos a pôr a carroça à frente dos bois e alterar aquilo que é uma prática normal desta casa, que é primeiro definir-se os prazos das diligências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, só para fazer aqui uma nota, já se fez das duas formas, com a definição do prazo de diligências e com a definição de todo o calendário. Eu já participei em processos legislativos vários em que foi assim, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Podemos fixar, então, o prazo para a apresentação de diligências, dia 20 de janeiro, às 18 horas. E será votado no dia 21 de janeiro, portanto, será o dia logo a seguir, teremos a nossa reunião ordinária. O prazo para as propostas de alteração. Portanto, o Sr. Deputado Carneiro sugeriu aqui que os contributos escritos tivessem que ser, no fundo, dados até 30 de janeiro, só que não cumprem os 10 dias, tem que ser até dia 2 de fevereiro. Até dia 2 de fevereiro, que é o dia útil seguinte. Depois, eventualmente, podemos, então, fixar um prazo para a apresentação das propostas de alteração dia 13 de fevereiro, que serão votadas, portanto, no dia 18 de fevereiro. Parece-vos bem? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, parece-lhe bem? Nós vamos apresentar, portanto, o prazo para a apresentação de diligências, podemos fixar o dia 20 de janeiro às 18 horas, para ser votado no dia 21 de janeiro. Ok? O prazo para os requisitos escritos terá que passar de 30 de janeiro para 2 de fevereiro, por causa dos 10 dias que têm que ser dados, portanto, às entidades para responder. Depois podemos fixar um prazo para a apresentação das propostas de alteração, que até ao dia 13 de fevereiro. E, portanto, serão votadas no dia 18 de fevereiro.
Combinado.
Pronto, dia 13 de fevereiro às 18 horas. Às 18 horas. Pode ser assim? Muito bem. Então, fica fechado mais este ponto. E não só menos, vamos voltar a definir a metodologia da nova apreciação na generalidade do projeto de lei 349 do Partido Socialista, reforça os instrumentos de promoção do acesso à habitação permanente e de combate à especulação imobiliária. Questiono os senhores deputados qual o prazo para a apresentação de contributos e prazo subsequente para a apresentação das propostas de alteração.
Senhor Presidente, se calhar faz sentido ao mesmo.
Concordo plenamente e resolvemos aqui já um assunto base. Pode ser, Sr. Deputado Carneiro, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Portanto, fixamos exatamente os mesmos prazos e assim fica resolvido, sendo o assunto conexo. Muito bem, passemos então ao ponto 10, outros assuntos. O Partido Socialista solicitou a redistribuição do projeto de resolução 414, que recomenda a criação de um empréstimo de reparações para o apoio financeiro à Ucrânia, por se tratar de matéria em apreciação pelo MEF e em discussão no âmbito do ECOFIN, pelo que, se não houver oposição, será solicitada a sua redistribuição aos serviços. Portanto, não haverá, portanto, iremos então solicitar aos serviços a sua redistribuição. Relativamente à nomeação de relatores, ainda nos faltam aqui três nomeações de relatores, um por parte do PSD, relativo ao projeto de lei 334, que cria o suplemento de agente único de transportes coletivos, do PCP, que não está cá, portanto, que é a proposta de lei 49, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do código do IUC, e também cabe ao Chega, também, que é o projeto de lei número 267, que é supervisão e tributação de criptoativos, que altera o Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 486-99, 13 de novembro, e o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-A-88, de 30 de novembro. Portanto, agradecia para os grupos parlamentares, o PCP não, teremos que, se calhar, forçar por e-mail, mas no caso do Chega e do PSD, que colocassem, então, nomeassem os relatores por e-mail. Muito bem, senhores deputados, não havendo mais matéria em tratamento, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado. Thank you.